jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio. Espero que você tenha tido uma semana de carnaval muito feliz da vida. E vamos aqui falar do agronegócio. E enquanto isto, vamos escutando esta criação de Fernando e Sorocaba, No Meu Brasil. Eu Quero Te Amar, de norte a sul, No Meu Brasil.
Do Pantanal, sul, mato grossense, eu vou te levar pros lençóis maranhenses, talvez pra passar uma noite de amor em Foz do Iguaçu. No rio Amazonas vamos navegar, um céu de estrelas pra gente brilhar, viveremos um sonho tão lindo, seremos só um. Como é grande e tão belo o nosso país. Não existem mais limites pra nós dois. Com você eu sou feliz.
Agronegócio. Pelo mundo.
Aqui na França está aberto o Salão de Agricultura de Paris. Imenso, com sessões de tecnologia, mecanização, animais, comidas e bebidas dos vários terroirs franceses, desde jardinagem até a grande fazenda. Um show de agricultura em Paris. Precisamos fazer um assim em São Paulo, por que não? No Anhembi, lá da SP Turismo. Aqui em Paris, famílias visitam sem parar e quase 1 milhão de pessoas estarão visitando o mega evento até 5 de março no Parque de Exposição Porte de Versalhes. Aqui, o Salão da Agricultura de Paris está fortemente político. A opinião dos produtores rurais na França decide em votos da população urbana, pois a veneração do povo francês por seus agricultores é imensa. Quem já passou por guerras e fome sabe do valor de quem planta e cria. Só que agora, principalmente os produtores de leite, estão com preços em queda e não conseguem pagar os custos. Há uma reclamação grande da classe produtora rural francesa. Então, os candidatos à próxima presidência, todos estão desfilando suas pessoas e propostas de programa neste Salão da Agricultura de Paris. Disputa de votos da direita e da esquerda. Aqui, a relação do agricultor com o governo é umbilical. Há um drama nisso. Os governos em todos os países do mundo estão em decadência e queda de avaliação. Está na hora também aqui na França de compreender que agronegócio significa coordenação e negociação entre as partes que formam cada cadeia produtiva, envolvendo sempre o antes, o dentro e o pós-porteira das fazendas. Sem isso, esperar por governos será esperar por Godot, peça do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, de alguém que espera quem nunca vem. Mas Salão de Agricultura de Paris, um carnaval da agricultura e alimentação no centro de uma das maiores capitais do mundo. E qual é o símbolo do salão? Uma vaca, exatamente uma vaca. A festa não é feita para a vaca, mas para tudo o que ela representa. Comida e amor.
As últimas do agronegócio.
Uma hora do agronegócio, estamos aqui com Luiz Cornacchione, diretor executivo da BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, num ano, não é, em que vamos aí ter agora aí uma super safra e vamos nos preparar para 2017, 2018 e com uma nova frente parlamentar da agropecuária. Qual é a tua expectativa com essa nova frente e com o novo presidente?
Bom, Tejão, só para que o ouvinte entenda, assim, saiba do que nós contextualizar um pouquinho, a Frente Parlamentar da Agropecuária é uma frente tradicional do Congresso Nacional, né? Tem alguma coisa em próximo de 240, 250 membros, né? Tanto da Casa da Câmara como no Senado, né? Das duas casas, e é uma frente que é bastante atuante, né? A gente tem, essa frente tem uma presidência e algumas vice-presidências, essa coisa toda. E você tem, a cada período, né, você tem uma troca de comando. Quem estava na frente até a posse, né, ontem na posse, foi o deputado federal Marcos Montes, que é de Minas Gerais. Quem o sucedeu agora é o deputado federal pelo Mato Grosso, Nilson Leitão. Quer dizer, isso é normal na frente, você vai fazendo rodízio, é importante até que uma frente com vários parlamentares, como eles mesmos dizem, é importante que você tenha um rodízio, vamos dizer, até mais frequente, para você poder dar um dinamismo ao que precisa. A Freita atua muito bem, faz um trabalho excepcional para o setor. Eu acho que muito do que o setor conquista em termos no legislativo e também no executivo, mas principalmente no legislativo, é fruto do trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária. Isso a gente não tem a menor dúvida, e a gente tem ocupado esse espaço e tem discutido isso, a gente discute isso quase que semanalmente. Uhum. Então isso nos dá uma celeridade bacana nas coisas. Como você falou, algumas medidas já foram tomadas no governo aí do presidente Temer, que ela, a gente sempre fala, a PEC do teto já está aprovada, a reforma da Previdência que está encaminhada, mas você, olhando agora, vou olhar mais o setor, não só o Brasil, mas se a gente olhar também o setor, tem duas coisas importantes para o Brasil e principalmente para o setor que precisa andar. A reforma trabalhista, né? A nossa legislação trabalhista já está aí quase com 70 anos, né? No governo de Getúlio Vargas, então tem uma série de coisas que precisa ser feita e precisa fazer uma simplificação tributária, quer dizer, mexer na questão tributária, simplificar a questão tributária, porque é um inferno.
Ela está complicada no campo também, não é?
Não, é muito complicada, não é? O efeito, quer dizer, a questão tributária no Brasil, a complexidade dela, além da, acho, da questão do peso, né, do tamanho do peso que ela exerce sobre a renda, mas ela é extremamente complexa, vários impostos sobre imposto, tem coisa que tem imposto de um jeito, tem coisa que tem imposto de outro, tem coisa que é isento, mas depois tem imposto em outra ponta, quer dizer, é um malabarismo.
Além do tamanho, ela é complicada e nos faz cair em erros. Erramos porque ela é complicada e aí você fica penalizado mesmo pagando.
É por isso que você falou, quer dizer, não é um imposto simples, quer dizer, lógico, a alíquota é enorme, não? 38% de carga tributária é impossível.
O deputado Nilson mencionou que entraria também na questão fundiária, os aspectos de lei de licenciamentos, coisas do tipo.
Você falou, bem lembrado, Tejão, tem dois outros pontos, fora a questão tributária e trabalhista, que são fundamentais para o Brasil e para o agronegócio. Você tem a questão fundiária, agora estou falando especificamente do agronegócio, que nós estamos com essa questão de resolver esse problema de investimento de estrangeiros em terras. Uhum. Quase completando 7 anos, quer dizer, isso vem desde agosto de 2010, quer dizer, a quantidade de investimento que o Brasil já podia ter recebido, né? Quantidade de o que já podíamos ter andado mais rápido com esses investimentos é uma coisa brutal, certo? Uhum. Tem setores do agro absolutamente muito penalizado por isso. O deputado Nilson Leitão, o novo presidente da Frente agora, nos disse isso aí em Brasília essa semana, que esse é uma das coisas que vai andar, que é a prioridade dele na gestão da frente, o que é muito bom para nós no agronegócio. E tem a questão do licenciamento. Porque essa questão do licenciamento é outra coisa que a gente precisa avançar, regularizar, deixar as coisas absolutamente claras, com regras e tal, para você poder avançar, não terem dúvida.
Grande abraço, Luiz. Obrigado a você, Tejão. Amag.
Obrigado, ouvinte.
Jovem Pan. Doleiros suspeitos de envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, são presos no Uruguai, afirma Ministério Público Federal. Vinícius Clareu Jucabala e Cláudio Fernando Barbosa, sócio dele, foram detidos após pedido da Força-Tarefa da Operação Calicut, desdobramento da Operação Lava Jato. Jucabala é citado na Operação Calicut pelos irmãos e doleiros Chebar. Em delação premiada, disseram ter ocultado cerca de 100 milhões de dólares de Sérgio Cabral no exterior. Segundo a investigação, os dois chamaram Juca quando a operação de lavagem ficou grande demais. Jucabala e Cláudio Barbosa estavam na difusão vermelha da Interpol e foram presos em ação conjunta da Polícia do Uruguai com a Polícia Federal Brasileira.
E aqui, direto da França, no programa de Agribusiness, conversei com Tilman Stamp. Este homem é um especialista em análise de ambiente para grãos no mundo. Crop Analyst Lead, da Cargill, uma das maiores corporações de agribusiness mundial. O que primeiro quis saber era sobre o panorama das principais commodities, de maneira geral, para estes próximos meses. E a resposta de Mr. Tillman foi de um cenário estável. Situação da agricultura na Rússia, Ucrânia, Brasil, Argentina, assegurando perspectivas de suprimentos favoráveis, bem como estoques mundiais positivos. Este especialista, baseado na Central de Inteligência de Mercado da Cargill em Nantes, na Europa, adicionou que pelo fato da moeda dólar estar forte, isso favorece os produtores rurais na conversão do câmbio, mesmo com preços internacionais num patamar mediano. Ou seja, um cenário de aparente calma para os negócios dentro deste ano, tanto para quem compra como para quem vende. Também quis saber de como fica a dificuldade de corporações gigantescas como a Cargill enfrentarem as tendências de agricultura local. Aqui na França, um dos temas mais recorrentes está no apoio e suporte que os produtores franceses estão solicitando de crescimento das compras por parte dos consumidores e das companhias de produtos da agricultura local, chamada local farming. Seguimos essa tendência, assim como os orgânicos, e segundo Tillman, especialista em análise de mercados e inteligência da Cargill na Europa, o futuro será um mix de diversas opções, salientando que a própria Cargill tem uma operação de produção de uma linha de alimentos a partir de algas no norte da França. No Salão de Agricultura de Paris, da mesma forma como no Brasil, fica evidente que em meio a dificuldades econômicas como um todo dos países europeus, também é o agronegócio que está sendo chamado para suportar a economia e ainda mais gerar empregos e criar oportunidades de empreendedorismo e novas carreiras profissionais. O mundo está muito mais parecido do que poderíamos pensar, mas uma onda protecionista e de desenvolvimento para dentro dos próprios mercados está a caminho. E aqui na França, com as eleições próximas e a importância da opinião dos agricultores franceses para decidir votos, sem dúvida vai impactar e ganhará quem se comprometer com proteção aos produtores rurais da França. Como, por exemplo, aumentar em 20% o preço pago aos produtores de leite imediatamente e dá-lhe subsídio. Até quando?
Em campo, produtores e seus desafios.
Apenas dois concorrentes disputam a concessão de rodovias do Centro-Oeste Paulista. Somente a Eco Rodovias e o Fundo Pátria Investimentos apresentaram garantias financeiras para entrar no leilão de 570 quilômetros de estradas. Os documentos foram entregues à BMF Bovespa, em São Paulo, e a disputa compreende um trecho que corta o estado desde a divisa do Paraná, em Florínea, até Igarapava, perto de Minas Gerais. O projeto prevê investimentos de quase 4 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contrato. O diretor-geral da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Giovanni Peng Filho, diz que o resultado é satisfatório.
Quando você pega um projeto que você tem 400 milhões de entrada, daqui 60 dias ele está colocando um cheque de 400 milhões. Você tem um programa de investimento que talvez nos primeiros anos chegue a 1 bilhão de reais sendo investido no Estado de São Paulo. A gente quer empresas que têm essa capacidade. Então, o que eu não quero é 20, 30 empresas e depois tem um monte de gente que não tem capacidade de investir de forma séria no Estado de São Paulo. Então, com esse, por isso que a gente fica contente com o resultado. A gente tem duas empresas com real capacidade de garantir o investimento que o Estado precisa.
A secretária executiva do Programa Estadual de Desestatização, Isadora Cohen, acredita que as próximas concessões podem atrair outros investidores.
É possível que esses financiadores ou outros players estrangeiros que estejam olhando para isso entrem num segundo momento.
A concorrência deve se realizar no começo deste mês de março, se nenhum interessado questionar a documentação apresentada. Em fevereiro, o governador Geraldo Alckmin defendeu que em São Paulo, produtores e exportadores têm a melhor infraestrutura de logística e transportes do país.
John, John, Pan, Pan, a Rádio do Brasil.
Pois é, olha, a estratégia de votação da emenda do limite de gastos públicos será usada no Congresso para a votação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pediu reforço técnico. Ele quer contar com técnicos da equipe econômica para convencer os líderes da necessidade de votação da reforma da Previdência e o que representa cada artigo retirado do texto em termos de arrecadação e equilíbrio do sistema. O presidente Rodrigo Maia garante que defende o projeto de reforma da Previdência que está em discussão na Câmara. Mas olha, o líder do PMDB no Senado, senador Renan Calheiros, sinaliza que a proposta vai enfrentar dificuldades no Senado. O texto é considerado por ele como exagerado demais. De Brasília, José Maria Trindade.
Agronegócio. Pelo mundo.
Direto da França, no Master em Agribusiness e Food Management, o debate intenso ocorreu sobre a seguinte questão. Para 2050, previsões apontam que poderemos chegar a ter na Terra até 10 bilhões de pessoas. Então, precisaríamos praticamente dobrar a produção de alimentos, o que significaria enfrentar uma escassez de terras agricultáveis, uma gigantesca pressão por produtividade, logística, distribuição, de um volume que passaria dos cerca de 2 bilhões e meio de toneladas para mais de 4 bilhões de grãos, sem contar vegetais, frutas, carnes, biocombustíveis, fibras e toda a sustentabilidade envolvida. Mas aí surge uma questão interessante. Será que o problema do mundo da alimentação exige mais volume de soja, milho, trigo, arroz, feijão, carnes, ou exigirá cada vez mais menos volume e muito mais nutrição para cada quilo ou cada grama produzida? Se melhorarmos a nutrição dos solos atuais, das plantas e da ciência, iremos assistir este fenômeno que pode ser revolucionário. A soja do amanhã produzirá a mesma quantidade de proteínas da soja de hoje? O café do amanhã, já bem espremidinho e trabalhado num expresso, não será transformado cada vez mais numa ótima essência com menos grãos por bebida? E assim por diante para frutas, hortaliças, etanol e tudo mais? No debate aqui na França ficou um ponto de interrogação sobre o futuro dos alimentos. Será uma conta aritmética simples, logo volumes e volumes produzidos, ou a conta será uma exponencial no aproveitamento dos nutrientes? Consequentemente, quem sabe, menos área para a agropecuária, mas com uma hiperintensidade de qualidade nutricional. Aqui debatemos o amanhã, educação alimentar, guerra ao desperdício e a ciência agregando muito mais nutrientes por quilo produzido e processado, sem contar ainda a agropecuária local, como produção de carne em pequenas áreas com bem-estar animal nos modelos compost barn. Esse futuro do alimento será muito mais biofortificado do que imaginamos hoje. Gene design, neurocientífico e viva o produtor rural do hoje e do futuro.
Porteira aberta.
Uma hora do agronegócio, eu estou recebendo a doutora Roberta Zug. Ela é conselheira do CCAS, que é o Conselho Científico do Agro Sustentável, vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná e diretora da Séries Qualidade. Doutora Roberta, obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço, Tejão, a oportunidade de conversar contigo no ar.
E, Roberto, nós estamos aqui na Jovem Pan tentando explodir e detonar alguns mitos. E com a sua experiência, nós queremos trabalhar dois. Primeiro é o assunto da saúde animal, as coisas que são fundamentais para você ter uma proteção, uma produção bem protegida da proteína animal. Segundo ponto é coisas que nós recebemos dessa área toda de criação animal e a gente não sabe que a gente recebe medicamentos e coisas do tipo. E o terceiro ponto da nossa conversa é, pelo amor de Deus, será que comer um bifinho por dia faz mal para a minha saúde, como minha mamãe me ensinou, né?
Mamãe, a vovó e os nossos ancestrais todos, né?
Tem até um comercial da Danone, antigo, genial, que era o Danoninho, que vale por um bifinho, né?
Exatamente. O quanto que é de nutrientes, de qualidade, pois quão importante é para o desenvolvimento de uma criança um bifinho, né?
Então, doutora Roberta, vamos procurar tratar desses três temas, né? Que são temas polêmicos e que tem um monte de gente que fica toda cheia de história com essa coisa até do consumo da carne. Mas, primeiro então, saúde animal, o que é fundamental para toda essa área da criação ser bem saudável?
A gente sempre tem que prestar atenção, porque os animais, nós somos organismos, as células animais, e muitas das enfermidades, elas permeiam a saúde humana e animal. Então, é muito importante que os nossos rebanhos sejam saudáveis.
Sim.
A gente já tem uma função de controles, por exemplo, tuberculose, brucelose, os rebanhos, tem rebanhos que são, que a gente chama de certificado, um programa do Ministério, eles são semestralmente avaliados para essas enfermidades. Eu te conheço pessoas que têm tantos exames quantos têm esses rebanhos, assim, um grupo de uma população onde semestralmente você está avaliando. Então você tem vacinas, existem propriedades onde você não pode entrar, existem controles. Na suinocultura, por exemplo, numa área de produção de leitões, você tem que entrar como veio ao mundo. Você chega na porta, eles entram, tomam tira toda a sua roupa, deixa no que a gente chama de área suja. Você toma banho, nem roupa íntima você pode usar a sua.
É verdade.
Não pode usar um anel, não pode usar nada. Nem uma UTI tem um controle como esse.
Não
e aí você sai do outro lado, aquela roupa foi toda esterilizada, nada passa sem um tratamento. Por quê? Porque nós também podemos levar doença para os suínos. Então, essa é a ideia. Existe muito mais controle do que a população imagina para a produção animal.
O Brasil não é... mesmo, quando visitei granjas, a gente chegava, tinha que tomar banho, tirar a roupa, botar uma roupa de lá, sair, entrar com ela.
Suinocultura e agricultura, sim.
É, exatamente. Tem muito mais controle hoje na segurança da saúde dos animais do que do ser humano.
Então, muito mais controle. Antes, a suinocultura, tanto que existem passagens bíblicas, né, controles, algumas religiões, eles condenam o consumo de carne suína, porque anteriormente a carne suína, de fato, transmitia muita doença, porque o sistema de criação era muito ruim, os animais comiam dejetos, então a contaminação vinha e acabava contaminando o ser humano pela ingestão da carne.
Comiam lavagem, não é, doutora, no passado?
Lavagem.
Que eram restos humanos, né? Comiam coisas dos restos, comia os restos humanos. Eu me lembro que tinha carroças que pegavam restos de comida pelas casas e davam para os porcos.
Olha, quando era só o resto da refeição, estava bom. O duro é quando tinha a casinha que no fundo o porco circulava.
É outra coisa, né?
Exatamente, era muito pior. Hoje não, hoje você tem esses controles. Você conhece, você tem empresas que têm uma rastreabilidade completa. Aquele pernil que está chegando no teu prato, ele consegue rastrear tudo. O que, que o leitão tomou? Ele consegue chegar exatamente que granja que ele veio, por onde passeou e quais os controles que teve dentro dessa produção. Então é um mundo muito diferente, é um Big Brother, assim, bem controlado em relação à produção animal. É óbvio que nós temos outras áreas que não estão controladas assim. Por isso é muito importante que a população compre produtos que sejam fiscalizados. Perfeito. Porque se você não sabe a origem, não sabe se esse animal tem alguma doença, você comprar um leite que não foi tratado termicamente, não é de um rebanho comercial, a enfermidade pode ser transmitida.
E doutora Roberta, tem inclusive um mito aí, que é muita. Eu também achava isso há um tempo atrás. Ah, comprar aquele leite que um amigo tira da vaca lá, num sítio, é melhor, não é nada, né? É muito mais risco de estar com doença do que...
Não, porque você pode transmitir tuberculose e brucelose.
Exato, e não está sabendo. Doutora Roberta, tem uma pergunta, então essa aqui realmente eu quero fazer. É malévolo, faz mal para a nossa saúde comermos carne bovina ou não? Porque essa história, olha, tá um inferno de problema. Ah, come carne bovina, vai ter problema, vai ter não sei o quê. Sem entrar no aspecto aí de eu tenho pena de matar os animais, eu acho que é um outro pensamento. É outra coisa. Eu posso ter pena de matar os animais, não querer matar os animais, ok. Mas associar isso com fazer mal à saúde, como é este fundamento científico?
Não tem como. Inclusive, Tejão, você veja, os nossos ancestrais lá nas cavernas, na era pré-agricultura, antes deles dominarem a agricultura, quase 60% da alimentação era baseada em carne, era a caça, porque a quantidade energética, a proteína é muito maior na carne, você tinha uma dificuldade de alimentos, ele tinha que buscar carne, porque ele conseguia vegetal, suprisse tudo isso, ele caçar, coletar, já que ele não plantava, era muito difícil. Então, o homem foi forjado em cima dessas características. O intestino dele é muito mais parecido com o intestino de um carnívoro do que de um bovino.
Entendo.
Eu, graças a Deus, não tenho rumo, hein? Senão, o meu shape seria bem diferente. Então, para eu ser um herbívoro, eu teria que ter um sistema digestório compatível com esse tipo de alimentação. Então, evolutivamente, o homem cresceu em cima dessa característica. E há estudos que comprovam que, inclusive, o crescimento do cérebro está ligado a esse consumo de carne. Por quê? Porque todas essas células, elas precisam da gordura, gordura, precisam do colesterol. Todo mundo fala mal do colesterol. É. Só que o colesterol, ele é a base para a síntese de uma porção de hormônios. Ah. Você não faz estrógeno, não faz testosterona sem ter a molécula do colesterol.
Entendo.
Porque tudo não, não é uma sopa de letrinha, né? Que você pode comer alguma coisa e o organismo faz por conta. Existem o que a gente chama de aminoácidos essenciais que o organismo não consegue sintetizar. Não adianta dele tirar um tipo e modificar aquela molécula.
Sim.
Ele tem que receber aquilo pronto. Entendi. Ele não consegue produzir no organismo.
Uhum.
E aí, quando você tira isso, que a carne tem uma porção dessas substâncias, você acaba privando o indivíduo de alguns alimentos.
Doutora Roberta, obrigado pela sua entrevista conosco aqui na Jovem Pan.
Um abração.
Obrigado. Tchau. Obrigado. Tá. Obrigado. Terminamos este A Hora do Agronegócio. Fique conosco aqui na Pan, em toda a nossa programação, e vamos curtindo aqui a música de Fernando e Sorocaba, No Meu Brasil. Eu quero te amar, de norte a sul, no meu Brasil. Obrigado, Reginaldo Lopes, e todo o pessoal da Sonoplastia, e Mariana Grilli, esta amorosa jornalista produtora.
Do Pantanal, sul, Mato Grossense, eu vou te levar pros lençóis maranhenses, talvez pra passar uma noite de amor em Foz do Iguaçu. No rio Amazonas vamos navegar, um céu de estrelas pra gente brilhar, viveremos um sonho tão lindo, seremos só um. Como é grande e tão belo o nosso país.